Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, e agora nós temos uma importante entrevista aqui na ponta da linha. Eu cumprimento a presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, Luciana Santos. Luciana Santos, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Banda FM, desse excelente programa Faixa Livre. Para mim é um prazer estar conversando com você, Anderson Gomes.
O prazer é nosso, Luciano. Eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa mais uma vez, porque a gente teve aí no último sábado, Luciana, o lançamento oficial da pré-candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto, um evento que foi muito disputado lá e realizado na capital paulista. Uma série de lideranças políticas dos partidos que apoiam a chapa com o Geraldo Alckmin, formada além do PT e do PSB, que é o partido do ex-tucano, o PSOL, o PV, a Rede, o Solidariedade e o PCdoB compõem essa chapa e estiveram lá no lançamento da pré-candidatura. Você também, evidentemente, esteve nesse evento, né, Luciana? Inclusive em cima do palco, lá ao lado do ex-presidente Lula. O Alckmin não estava porque foi diagnosticado com Covid-19. Mas eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre como é que foi o clima lá nesse lançamento oficial da pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Por favor, Luciana.
Superou minhas expectativas, Anderson. Eu acho que, primeiro, pelos simbolismos, né, que tudo isso enseja. Seja porque o presidente Lula consegue, já nessa primeira etapa, garantir um coesionamento, né, do nosso campo, você contar com o PSOL, com a Rede, com o PCdoB, com Solidariedade, com o PSB. Eu acho que é uma frente já robusta, não é? Com a necessidade, claro, de ampliar muito, e o presidente Lula tem muita consciência disso. Acho que o fato, né, de Geraldo Alckmin ter se filiado ao PSB para vir se somar a esse esforço, né, pela reconstrução do Brasil, pela retomada do Brasil, acho que foi, portanto, recheado de um clima de um espírito de unidade, de patriotismo, não é? De disposição para a luta, né? O discurso de Geraldo Alckmin, eu acho que foi um dos pontos altos, não é? Do ato político, uhum. Né? Porque ele não escondeu as divergências, né, as diferenças históricas, mas reafirmou que nada disso é superior à necessidade de enfrentar essa agenda antipovo e antinacional que é representada pela agenda do Brasil que Bolsonaro tem levado, né, o país. Então, acho que esse espírito é o que une todos nós, é a necessidade da defesa da democracia, é a necessidade de que nós tenhamos que montar uma agenda de reconstrução no sentido de retomar o crescimento, de garantir a inclusão social. Nós não podemos achar que é natural, que é normal a gente voltar à vergonhosa situação do Brasil, do mapa da fome. Só em São Paulo nós temos 32% de pessoas que passaram a morar na rua novamente, um aumento, né, de pessoas morando na rua. Nós não podemos achar que é natural uma inflação de 2 dígitos, a pior dos últimos 22 anos. Uhum. Né? Nós não podemos achar que é natural as ameaças permanentes, né, à democracia, ou seja, eu penso que Alckmin e o discurso do presidente Lula deu o tom do que é que nós... E olha que não foi um discurso combinado, né? Uhum. Deu o tom do que é que deva ser o eixo da nossa campanha e depois para governar. Nós precisamos é cuidar dos brasileiros e brasileiras. Nós não podemos nos conformar de um país rico, com tanto potencial, as pessoas acentuarem a situação de iniquidade, de desigualdade, de ausência de investimentos, sejam eles de natureza de infraestrutura básica, né? Sejam eles na educação, na saúde, o que nós assistimos em relação ao tratamento que o presidente da República deu à Covid, é uma coisa inaceitável, né? Debochou da situação do povo brasileiro, que ceifou a vida de mais de 650 mil brasileiros, né? Então, são essas coisas que nós precisamos cada vez mais debater junto à opinião pública, né, junto ao povo brasileiro, e dizer que Lula representa essa esperança, né, essa retomada de um tempo em que nós tivemos pleno emprego, de um tempo em que nós tivemos o crescimento brasileiro. É essa principal vetor de força, né, da candidatura de Lula, é fazer voltar a esperança.
É, a gente tem que conter esse verdadeiro projeto de desmonte do Estado Nacional que está colocado com Jair Bolsonaro. Essa que é a grande verdade, né, Luciana? Agora, você muito bem colocou aí a respeito do discurso do Geraldo Alckmin, do vice. Ele, evidentemente, acabou roubando a cena de alguma forma. A fala do Estucano aí foi muito elogiada por todos. Eu diria que um dos pontos altos dessa fala aí do Geraldo Alckmin foi quando ele disse aí que a combinação Lula com Chuchu pode fazer sucesso nessas eleições. Te parece saboroso esse prato, Luciano? O Brasil pode se refestelar com essa combinação?
Eu acredito que sim. Eu acho que Alckmin, para além de um conteúdo muito incisivo, né, e decidido, ele ainda conseguiu fazer um humor, né, com o apelido que o próprio Lula deu a ele, né, o que revela grandeza, o que revela leveza, né, o que revela as convicções, né, que tem movido Geraldo Alckmin, e o sentido de ser, né, dessa frente. Eu acho que isso vai ser o hit da culinária do momento, né? Então, o povo brasileiro tem dessas coisas. Nós conseguimos combinar uma disposição de luta, né, seriedade, a leveza de como levar a vida, né, nesses momentos adversos, é que o povo brasileiro consegue fazer essa comunicação.
Uhum.
Então, eu acho que um outro ponto alto, Anderson, foi também o jingle da oração, que tem um pano de fundo da oração de São Francisco, né?
Uhum.
Eu acho que o Sidônio, que é o baiano que está tomando conta, eu não sei se de toda, né, mas de parte da publicidade do presidente Lula, né, da campanha, ele foi muito feliz, acho que foi mostrando os dois lados, né, de como se deve enfrentar a situação brasileira, né?
É, não, ou sem
com
dúvida.
Ou com ódio, intolerância, ou com paz, né? Com trabalho, né?
Uhum.
Nós estamos cansados de ficar ouvindo o tempo todo o presidente fazer ameaças de toda natureza, tergiversar, falar de coisas, só não cuida de nada do Brasil, né?
Não, sem dúvida.
Ele fala muito, tergiversa, tira o foco, mas não enfrenta os reais problemas do povo brasileiro.
Uhum.
Essa política praticada, né, da política da Petrobras, isso é um escândalo. É o maior lucro dos últimos tempos, né, comparado só com o ano passado, é um lucro exorbitante, o que revela que a política de preços da Petrobras é um assinte, né, o povo brasileiro.
Na
inflação e enche os bolsos dos acionistas da Petrobras. Isso a Petrobras não é dos acionistas. A Petrobras é eminentemente do povo brasileiro.
Evidente,
né?
Evidente.
São recursos investidos são recursos investidos de um estatal que é eminentemente, né, brasileira, da inteligência brasileira, e não pode ser apropriado por acionistas. Ela precisa estar a serviço do desenvolvimento nacional.
Esse governo, Luciano, ele está eivado de escândalos aí em todos os seus setores. Essa aqui é a grande verdade. Agora, eu ainda queria voltar aí para esse discurso que o Geraldo Alckmin fez, porque lá, durante a fala dele, ele fez questão de prometer lealdade ao Lula. Eu acho que esse é um ponto nevrálgico nessa aliança, né, Luciana? Dá para confiar nessa promessa de que o Alckmin não será aí uma espécie de Michel Temer versão 2.0 e não vai tentar aí um golpe em algum momento de instabilidade de um eventual futuro governo?
Não vejo assim no espírito, né, de Geraldo Alckmin. Ele governou São Paulo por muito tempo, né, um homem muito austero, né, e o Temer sempre se moveu, não é, pelo sonho de se tornar presidente da República a todo custo, e tanto que topou aquele episódio, né, do processo do impeachment da presidenta Dilma. Não enxergo isso em Geraldo Alckmin. Acho que ele vai lutar, de fato, pela estabilidade, né, e a governabilidade. Ele tem dimensão do que nós estamos passando, né, a crise múltipla que o Brasil atravessa. Eu tenho confiança, sim. Eu acho que ele se move por outra perspectiva, né? Tem espírito público elevado, revelou isso durante sua trajetória, por mais que a gente tenha diferenças na agenda econômica, mas não há dúvida do espírito público, não é? E desse momento, vejo honestidade, né, sinceridade nas intenções, né, que movem uma posição como essa. Porque, do contrário, não precisaria, né, a trajetória que Geraldo Alckmin tem, ele não precisaria fazer essa mudança, né, de posição. Uhum. Ele não teria necessidade de fazer isso, poderia se compor naturalmente, né, ao espectro político que ele sempre pertenceu, que é o centro da política, mas ele fez uma opção clara num momento muito necessário, né, de virada da conjuntura da história brasileira. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva, né, de que essa aliança vai prosperar e vai render grandes frutos para o nosso país nesse próximo tempo.
É o que a gente espera, Luciana. Agora, a gente falou muito aí sobre as falas aí do Geraldo Alckmin, mas e o discurso do ex-presidente Lula? O Luciana, agradou vocês também do PCdoB? Depois de alguns deslizes aí que o Lula cometeu em falas anteriores, de improviso, ele foi ao ponto com esse discurso? Foi preparado com antecedência? Atendeu às expectativas?
Sim, sem dúvida. Eu acho que revelou qual deva ser a orientação, né, do eixo programático, do discurso e dos compromissos com o povo brasileiro, com a autoridade de quem fez muito pelo Brasil, né, com a autoridade em que garantiu, enquanto governou esse país, o enfrentamento da desigualdade regional, bancos públicos a serviço de induzir o desenvolvimento, como era a política adotada pelo BNDES, pela própria Petrobras, que tinha uma política de compras que defendia o mercado nacional e a indústria brasileira. Ele fala da questão da soberania nacional, fala dos compromissos com a agenda social, com a retomada do crescimento, com o verdadeiro pacto, né, pela democracia. Então, acho que teve um conteúdo extraordinário, né, muito positivo. É claro que a força de Lula é a sua espontaneidade, né? Mas é preciso, e é isso que ele, ali, né, ao ler um discurso preparado, revela a preocupação de não explorar questões que revelaram não falta de compromisso, ou mais, às vezes, o jeito que você fala tem uma exploração negativa, né? Uhum. Então, como foi o caso mesmo em relação à questão dos policiais, que o próprio Lula tratou no dia seguinte de pedir desculpas, não era isso que ele queria dizer, ele queria se referir à prática miliciana, né? Ou seja, são essas coisas que ele está tendo consciência que é preciso dar atenção e não entrar nas provocações próprias que Bolsonaro procura fazer, né? Eu acho que a gente precisa pautar e não ser pautado. E acho que com aquele discurso a gente inverte o jogo e diz assim, agora quem vai pautar o tema, os assuntos, né, que são mais candentes, que são mais necessários ao povo brasileiro, seremos nós. Essa coligação, essa grande frente, que a vida toda deu demonstrações de compromisso com o povo brasileiro, sempre esteve do mesmo lado, nós vamos estar muito atentos à abordagem, né, à forma de como tratar os compromissos de campanha. Então, acho que foi feliz em função disso, que ali há uma revelação da preocupação de ter foco, né? De centrar naquilo que o povo quer saber. O povo quer saber se vai ter comida no prato, se vai ter formação para poder entrar no mercado de trabalho tão dinâmico, né? A gente passa por uma revolução tecnológica, precisamos preparar os brasileiros e brasileiras para novas aptidões dessa nova economia. E penso que esse é que o povo quer saber, né? O povo não está querendo saber com quem você namora, qual a sua opção religiosa. O povo quer saber, quer ser livre para fazer as suas opções e quer, antes de tudo, fazer aquilo que o Estado precisa fazer, que é garantir os serviços públicos de qualidade, educação, saúde, transporte, qualidade de vida, né?
Uhum.
E no mais as pessoas precisam ser livres, né, para suas escolhas, sem preconceito, sem ódio, sem intolerância. A gente precisa dizer ao povo brasileiro, né, que nós precisamos continuar a escrever a história do Brasil sem medo e sem ódio.
O povo quer e precisa de soberania. Essa que é a grande verdade, Luciano. Agora, falar nisso, qual vai ser o papel do PCdoB nessa campanha aí da chapa Lula-Alckmin, na tentativa de derrotar o Jair Bolsonaro? Qual a função que o partido vai desempenhar nessa coalizão? Isso chegou a ser definido em alguma reunião da chapa de vocês?
Nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada, antes do ato político do sábado, né? Nós tivemos a primeira reunião dos presidentes de partido da coligação. Nós teremos uma outra agora essa semana, onde nós vamos ter um conselho político que vai ter uma relação direta, né, com Lula. Vamos ter um colegiado dos presidentes de partido. Vamos ter uma coordenação da agenda de campanha que nós vamos participar, o PCdoB vai participar, pelo peso político que isso tem. A agenda de campanha tem um caráter eminentemente político, né?
Uhum.
Nós vamos ter também agendas temáticas, onde nós vamos formatar um programa. Nós temos um programa que nós demos entrada na federação, né?
Sim.
PT, PCdoB e PV. Isso. Inclusive, isso é um diferencial, né? A gente poder ter, na medida em que nós somos hoje uma federação, nós funcionamos, né, perante aos olhos do Tribunal Superior Eleitoral como um partido.
Exato.
E isso, é claro, nos dá outras condicionantes, né, da participação, do tom, da agenda, né, daquilo que vai ocorrer, né, as tomadas de decisões importantes. Então a gente está em todas, né? O papel do PCdoB é poder, afinal, muito dessa tática, né, de frente ampla tem nossa contribuição, né, essa compreensão dessa necessidade de frente ampla, e muito dessa agenda nacional da soberania, né? Quando o presidente Lula governou o Brasil, né, nós tivemos nada mais nada menos, né, uma figura como Haroldo Lima, que foi deputado federal pelo PCdoB muitos anos, engenheiro, que infelizmente morreu com Covid, né, um ano retrasado. Nós tivemos ele como presidente da Agência Nacional de Petróleo, né?
Uhum.
Foi na gestão de Haroldo Lima que nós formulamos o regime de partilha, né, para o pré-sal,
isso,
que protege o interesse nacional. Então, muito dessa toada, né, da soberania tem muito a nossa cara, o nosso DNA. Então, a gente se sente muito à vontade, né, se sente num ambiente de muita colaboração. A presidente Gleisi, desde que ela assumiu a presidência, né, do PT, eu fui presidente antes dela, fui eleita presidente antes dela ser eleita. Eu considero que a gente tem um canal fácil, simples, prático, né, aberto, com a presidente Gleisi, reconhecida por vários presidentes de partido, né? Então, acho que tudo isso conforma uma harmonia, né, um entendimento de passos rumo à vitória, né? Eu penso que a gente só perde essa eleição se a gente errar muito. Essa é uma eleição que cada vez mais o povo brasileiro percebe o descaso, né? O descompromisso do presidente da República com o povo. E acho que isso tudo vai vir com mais força nesses períodos de disputa política eleitoral, porque são momentos de reflexão, de debate de ideias. E nós não queremos ir para o debate rasteiro da agressão, da desqualificação, nós queremos é comparar. Nós não temos medo de comparar o que nós fomos e o que está sendo, né, esse governo atual. Nós queremos politizar, nós queremos discutir as coisas como elas são, né, sem manipulação, que é próprio deles, né? A marca deles é a mentira, é o fake news, né? E nós queremos a verdade, nós queremos a comparação da vida como ela é. Uhum. Né? Não temos medo disso, ao contrário. Nós queremos que a verdade venha à tona. Por isso a nossa luta contra, né, essa onda, né, de agressão. Ora, uma campanha que tem como símbolo um dedo em riste, né, uma arma, já diz tudo. Não precisa. E nós queremos é paz e amor, né, e muito trabalho pelo Brasil.
Você muito bem colocou aí a respeito da questão aí de que o ex-presidente Lula só perde essa eleição se errar muito. O problema, Luciano, é que a esquerda e a centro-esquerda têm errado demais ao longo dos últimos anos, né? Essa que é a grande verdade. Infelizmente, lá, essa eleição aí do Jair Bolsonaro em 2018 se deu muito por conta da incapacidade da nossa esquerda, de alguma forma, em dialogar com a classe trabalhadora, em mobilizar a classe trabalhadora no nosso país. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito, Luciano, de como é que vocês esperam que seja essa campanha aí que está colocada, que se inicia sob a ameaça de um presidente autoritário tentando se manter no poder e com instituições incapazes de dar uma resposta à altura do que está colocado, Luciano. Como é que vocês esperam que seja essa campanha?
Não, eu espero que as instituições, né, o Estado Democrático de Direito funcione, né, a todo vapor. Eu acho que o Supremo tem dado demonstrações de atitudes, né, de defesa da Constituição brasileira. O que aconteceu, né, há 4 anos atrás, é também uma certa perplexidade que nós tivemos com o grau de financiamento dessa manipulação sofisticada que aconteceu no Brexit, que aconteceu nas eleições da Itália, né, com 5 estrelas, o que aconteceu na eleição de Trump, uhum, que é uma manipulação sofisticada, já fartamente debatido na literatura, em filmes, né? O Engenheiro do Caos é um livro que trata disso, vários filmes que tratam disso, da maneira sofisticada como se dá a manipulação hoje das pessoas, né? Eles analisam os Facebooks e com robôs, né, com algoritmos, procuram direcionar através de WhatsApp conteúdos, né, que vão aos milhares. A principal vítima dessa situação, por exemplo, é Manuela Dávila, né? Uhum. Foi vice de Haddad, ela foi o principal alvo desse tipo do gabinete do ódio, né?
Isso.
E até hoje ela é vítima desses ataques. A gente tem ganho todas as disputas judiciais, né? O problema é que o tempo entre a agressão e o resultado da justiça demora, e a gente vai ter que ter mais celeridade, agilidade, né? Coibir com toda a nossa força a mentira nas eleições. Nós queremos que venha à tona. E vamos fazer isso de maneira elevada. Não é possível, né, admitir o que aconteceu com esses YouTube pagos, né, por grandes empresários brasileiros. Uhum. Se fala muito que foi uma campanha barata, isso tudo nós sabemos que não foi assim. E isso tudo está vindo à tona com muita força, né? Muito financiamento de fake news de grandes empresas brasileiras, todas elas vindo à tona, né? E acho que Nós vamos ter que ser muito vigilantes, né, e estar sempre tentando coibir, porque só tem uma chance, né, de eles ganharem as eleições. Para além da gente errar muito, é não funcionar o Estado Democrático de Direito, né, coibir esse crime que é a mentira, né, que é a manipulação. Uhum. É um crime contra a democracia, contra a livre escolha, né, dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Então nós estamos muito decididos, né, a ter preocupação com isso e coibir abuso econômico na manipulação de conteúdos.
E o próprio Tribunal Superior Eleitoral admitiu que essa estratégia do bolsonarismo aí se colocou de maneira ilegal nas eleições de 2018, mas eles disseram que não podiam fazer nada, infelizmente, criaram um monte de regras para as eleições próximas aí de 2022 e, infelizmente, não coibiram efetivamente isso, que essa estratégia do bolsonarismo de propagação de notícias falsas a partir do impulsionamento dessas notícias aí a partir de recursos, né, que foram utilizados aí e oferecidos por empresários aí à gestão, à candidatura do Jair Bolsonaro. Agora, o Luciano, qual você acredita que vai ser o ponto-chave nessa campanha para que o Lula consiga angariar a confiança do povo brasileiro e confirmar o seu favoritismo, superando o Bolsonaro nas urnas? O que é que o Lula terá de fazer? Onde é que ele deve focar essa campanha para ser eleito para o terceiro mandato dele?
Eu acho que ele deve focar naquilo que ele tem muita autoridade política para falar. O vetor de força da candidatura de Lula é, sem dúvida nenhuma, os feitos, né? Os feitos quando ele governou. Acho que a expansão, né, das vagas nas universidades públicas, de escolas técnicas, de desenvolvimento de empresas, né, de atração de empresas e de uma política que foi desenvolvida pelo BNDES de defender a indústria brasileira, né? Nós estamos vendo, né, houve uma quebradeira no Brasil de 800 mil empresas, né? Nós precisamos de uma queda na industrialização inaceitável, né? Deplorável. Então, nós temos que fazer uma agenda de reindustrialização do Brasil. Nós temos que nos inserir nessas cadeias dinâmicas. O ministro de Lula da Ciência e Tecnologia, né, é pernambucano. Quer dizer, ele não é pernambucano, mas foi adotado por Pernambuco, que é Sérgio Rezende. Me lembro que ele montou uma estatal de semicondutores, né, que será, assim como a nanotecnologia, né, decisiva para essa nova economia. E simplesmente tudo isso foi para o ralo, né? Não há no país hoje um plano de ciência, tecnologia e inovação, não há no Brasil um plano de retomada do crescimento, não há investimentos, né, em obras estruturantes. No máximo, o presidente deu continuidade e quer se apropriar, né, dos feitos dos outros, né? Procura capitalizar para ele a transposição do Rio São Francisco. Todo mundo sabe que isso foi uma obra, né, reivindicada desde o Império, e que foi o presidente Lula exatamente que investiu, desenvolveu e entregou, né, trechos importantes, né, da transposição. Ou seja, o que nós estamos, a força dessa campanha de Lula vai ser essa, vai ser o compromisso, né, da luta pelo emprego. Para isso é preciso ter uma economia crescendo, né, ter controle do processo inflacionário, ter uma política macroeconômica que possa garantir o pleno desenvolvimento do país e uma visão, né, de desenvolvimento, né? Nós temos que, e a vida está, né, demonstrando, né, a guerra da Ucrânia demonstra isso, nós temos que ser um país mais autônomo. Soberania significa a gente ter a capacidade de produzir insumos, garantir serviços, processos, né, que nos dê autonomia, que não vire dependente, né, do mercado global.
Uhum.
Embora nós precisamos estar inseridos nele, mas numa visão de autonomia. Você veja que um dos problemas da inflação é a política de preços da Petrobras, e não só a política de preços, que relaciona o preço do combustível no posto de gasolina ao preço do barril de petróleo no mercado internacional, e ainda dependendo da variação de câmbio, né? E como se isso não bastasse, como houve um desmonte das refinarias, você fica dependente dos derivados do petróleo. Então, nós estamos num grau de importação de derivados de petróleo que não tem sentido de existir. Nós temos inteligência, capacidade, né, de, com a refinaria, produzir os derivados. Então, isso são coisas que essa é a nossa agenda. Agenda de crescimento, agenda de retomar os SUAS, né, a política de assistência social no país para enfrentar a fome. Foi no ciclo de Lula que nós tivemos o programa de distribuição de renda através de Bolsa Família, né, mas que tinha uma perspectiva, né, de porta de saída. Me lembro que no governo Dilma nós fizemos com o Sistema S, que é um dos melhores sistemas em contexto de profissionalização no Brasil. Nós fizemos um grande pacto, né, pelo Pronatec, que era um programa que qualificava as famílias do Bolsa Família, né, para dar perspectiva, para que ela tenha uma porta de saída, não fique dependendo desse auxílio. Então, são questões que foram praticadas, não é um mero discurso, um mero compromisso. Foram questões que foram aplicadas, praticadas no ciclo político comandado por Lula. Então, eu penso que esse é o nosso foco, né? O foco na reconstrução nacional, que é retomar o crescimento com pleno emprego.
Sim.
E garantir políticas estruturais básicas, né? Ele fala da cultura, né, que tem um peso importante na cadeia produtiva no país. Ele fala das nós tivemos a extinção do Ministério das Cidades.
Isso.
E o povo brasileiro, 70% dele mora nas cidades.
Uhum.
Nós precisamos ter política de saneamento básico, que foi abandonada. Nós precisamos ter política habitacional. O Minha Casa Minha Vida foi um ponto forte, né, do governo ainda de Dilma.
Uhum.
Ou seja, nós temos, como eu disse, nós não temos medo de comparar e de debater, comparar o que foi o ciclo político que a gente comandou e o que está sendo esse comandado pelo presidente.
Agora,
queremos um novo Brasil, aquele Brasil em que as pessoas tinham direito a fazer alimentação básica e a lutar pela sua sobrevivência através do emprego.
Agora, Luciano, para a gente retomar esse processo, esse projeto de desenvolvimento nacional, como você muito bem colocou, está muito claro que é necessário a reindustrialização do nosso país, o desenvolvimento do nosso parque industrial. Mas o ex-presidente Lula parece que não está muito afeito a essa ideia. Ele andou dizendo aí em incentivar o empreendedorismo. Como é que você observa aí essa fala aí do Lula, em que ele tenta aí colocar essa necessidade de incentivar o empreendedorismo, deixando de alguma forma de lado a reindustrialização do nosso país?
Eu acho que ali mesmo, no discurso que ele fez no sábado, ele revela a preocupação com a retomada, né, da industrialização brasileira. Essa chave, né, de colocar ferramentas que são indutoras do desenvolvimento nacional, como são os bancos públicos e a própria Petrobras, vez por outra, se teve até, eu me lembro disso no governo de Lula e Dilma, se teve até o debate sobre a Companhia Siderúrgica Nacional, né?
Uhum.
Porque o Estado tem ações, né? As chamadas Golden Share, que podem determinar alguns focos, né, que essa companhia de minérios num país tão rico, o mundo todo, por exemplo, fica dependendo das terras raras, que são minérios importantes para a indústria de TI, né, para os smartphones, etc. E a dependência que tem da China, desse produto, desse insumo básico, é brutal. Agora mesmo a cadeia automobilística, né, teve grandes problemas por conta da dependência, de, principalmente na área de TI, né, de insumos, com a Índia, né, com a Ásia. Então, nós temos que, na cadeia global, ver como é que a gente se insere de maneira autônoma. E isso não tem outro jeito que não seja garantir que a inovação seja um carro-chefe do processo de reindustrialização brasileira, né?
Uhum.
E mesmo indústrias que não são nem tão contemporâneas, mas que são importantes, como é a própria indústria naval, né? Com a mudança da política de preços de compras, melhor dizendo, né? Da Petrobras, que voltou a importar navios em vez de procurar comprar os navios da indústria brasileira, nós vimos foi fechar estaleiro aqui em Pernambuco, é de fazer chorar o fechamento dos estaleiros, né? Que foram foram construídos nesse ciclo político. Então, eu acho que o Lula tem, sim, essa visão, esse foco, porque fez assim, né? Tanto combinando o chamado, né, o capitalismo tardio que nós temos no Brasil, né? Como são essas indústrias que são cadeias produtivas da década de 40, e combinando também com a necessidade da gente se inserir nas cadeias mais dinâmicas, como é o caso de fármacos, foi assim que veio a Hemobras, né, para Pernambuco. Então, eu penso que essa visão e essa convicção o presidente Lula tem, né, de que é preciso, que não há outro caminho para a retomada do emprego que não seja por uma forte combinação de reindustrialização e de inovação, uhum, como política de Estado.
Para encerrar, ô Luciano, porque eu estou com o meu tempo aqui absolutamente esgotado, eu queria falar aí em relação a essas ameaças do bolsonarismo ao processo eleitoral em unidade com parte aí dos militares. Isso traz algum temor para vocês do PCdoB e da própria chapa Lula-Alckmin?
Eu acho que isso é o contrário, né? Isso só revela o desespero de Bolsonaro. Ele está com medo de ir às urnas e fica com essa desculpa de que o sistema eletrônico brasileiro... Ora, os filhos dele foram eleitos nesse sistema, de todos os meninos, né? O 01, 02, 03, 04, todos eles foram eleitos. Ele próprio foi eleito 28 anos deputado federal, uhum, boa parte dela já no sistema eletrônico, foi eleito presidente da República nesse sistema eletrônico, ele quer tergiversar. Ele está com medo das urnas, né, de enfrentar as urnas, e fica com esse tipo de desculpa, com ameaça de golpe, como fez Trump nos Estados Unidos, que não se conformou com a derrota nas eleições e mandou invadir o Capitólio. Mas esse tipo de ameaça não nos intimida. Nós não temos medo de ameaça, né, de alguém que sempre se comportou de maneira covardada, né, sempre escondido atrás de algum tipo de aparato que não enfrenta as coisas como elas devem ser enfrentadas, né? Nós não temos medo desse tipo de ameaça, confiamos no Estado Democrático de Direito no nosso país e vamos garantir as eleições livres para que o povo brasileiro possa tirá-lo da cadeira da presidência da República, de onde ele nunca deveria ter sentado.
Luciana Santos, muito obrigado por você conversar aqui conosco nessa importante entrevista que você nos concede aqui. Eu desejo sorte a vocês aí nessa campanha, a chapa Lula-Alckmin aí pela presidência da República, e estaremos aqui à disposição com os microfones do programa aberto a dialogar com vocês do PCdoB. Tá bom, presidente? Muito obrigado, um bom dia para você e uma ótima semana.
Bom dia, Anderson. Tudo de bom aí a todos que fazem o programa livre e a todos os ouvintes. Grande abraço.
Um grande abraço. Conversamos aqui com a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos. Vamos agora a um rápido intervalo e voltaremos com a reta final do Faixa Livre. Já já a gente volta.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.